Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro. Esta é a edição de número 1065 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. Projeto Conversas de Rádio, professores da UEL e comunidade debatem os 90 anos de Londrina, estreia série de encontros temáticos. Presença indígena em Londrina é o tema deste sábado. Iniciativa é do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, em parceria com o podcast Marcão Careca e Rádio Paiquerê. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com os realizadores. CVV realiza a Semana de Valorização da Vida 2024. Evento aborda a saúde mental a partir de diferentes perspectivas. É pelo mito que se alcança o passado e se explica a origem de tudo. No podcast, escuto histórias de amor dos orixás, Exu atrapalha-se com as palavras e passa a viver a céu aberto. A apresentação de Pamela Salles. Lançamento de livro infantil A Coruja e a Baleia, de Anelisa Paiva, amanhã na loja Ciranda. Festival traz 8 bandas de rock com vocal feminino e lança CD em Londrina neste fim de semana. E banda Serena, de rock alternativo brasileiro, lança seu primeiro álbum, Parque das Ilusões.
A UEL e você.
Meio-dia 15. Daqui a pouco mais de um mês, Londrina celebra 90 anos. A cidade comemora 9 décadas de fundação em 10 de dezembro. E para marcar esta data emblemática, vários segmentos organizam ações comemorativas e a UEL também, com uma iniciativa calcada no propósito de uma universidade produzir e levar conhecimento ao público e se inserir como parte ativa na solução de desafios sociais. Estamos falando do evento de extensão Conversas de Rádio, professores da UEL e comunidade debatem os 90 anos de Londrina. Uma iniciativa do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, NDPH, Departamento de História da Universidade, em parceria com o podcast Marcão Careca e Rádio Paiquerê de Londrina. E estamos recebendo aqui na Revista do Meio-Dia o professor José Miguel Arias Neto, diretor do NDPH. Boa tarde, José Miguel.
Boa tarde, Leti. Tudo bem?
Tudo certo também.
Estou muito feliz de estar aqui, junto, né, com os meus amigos aqui.
Ah, sim. Né? E eu já estou até um pouco acelerado, porque o ouvinte deve saber disso, mas a gente troca várias ideias aqui antes da entrevista, estamos ao vivo, né? E nós também estamos recebendo o professor Vander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL. Boa tarde, Vander.
Boa tarde a você e também a todos os nossos ouvintes. Que bom estar aqui e ter a universidade, né, a Rádio UEL, recebendo, concedendo esse espaço para essas temáticas tão importantes e atuais relacionadas à Londrina.
Que bom. E, claro, também o professor Marco Antônio Neves Soares, que é o coordenador de colegiado do curso de História da UEL. Boa tarde, Marco Antônio.
Boa tarde todo mundo, boa tarde, ouvintes. Né? Agradeço o convite, né, de gente poder estar aqui falando do projeto, falando dessas atividades em torno dos 90 anos da cidade de Londrina.
Sim, bom, a gente vai começar aqui já falando, esse é um evento de extensão da UEL? É o primeiro transmitido por um podcast?
É o primeiro que a gente faz em parceria com uma rádio que não a Rádio UEL, não é? É o primeiro evento que a gente está transmitindo pelo podcast Marcão Careca. embora a gente já estivesse presente lá em outros momentos, mas é um evento conjunto. Então é uma parceria, é o fortalecimento de uma relação que já existe, é uma parceria super importante, super fundamental, e a gente tem que agradecer muito ao Marcão, que acolheu de pronto a ideia, não é? Nos acolheu muito bem, acolheu muito bem a ideia, e está gostando muito de fazer esse programa.
Aliás, vale até a gente fazer uma justificativa. O Marcão Careca estava convidado, mas ele viajou. Nós tivemos uma data anterior e aqui na rádio nós tivemos que remarcar, reagendar a entrevista. Não foi possível o Marcão estar, mas também já fica aqui os nossos agradecimentos, porque é uma parceria importante e nós vamos saber os detalhes do porquê. Vamos, antes de falar mais dessa, como é que nasceu a iniciativa, amanhã, então, já tem uma discussão preparada, que é sobre a presença indígena em Londrina. Será, então, das 9h30 até as 11 horas da manhã. Quem estiver ouvindo já pode sintonizar a Rádio Paiquerê amanhã ou então o próprio canal do YouTube. Marcão Careca. Isso. No YouTube. É isso.
É o podcast Marcão Careca. Marcão Careca.
Sim. Uhum. Como é que vai ser essa discussão amanhã?
Bem, o que a gente pensou para esse projeto? Há 2 anos atrás, o NDPH organizou um evento chamado Londrina 88 anos, Outros Passados, Novos Futuros. E na esteira dessa ideia de outros passados e novos futuros, a gente, naquela época, a gente já colocou várias temáticas, né, indígena, etc. E agora a gente volta para essas temáticas, mas com uma formatação diferente. Porque agora a gente chamou a comunidade, os representantes, os líderes, né, dessas comunidades, para estarem com a gente, falando com a gente. É, então, não é o pesquisador falando sobre, mas é o pesquisador e o agente, né, o sujeito histórico ali falando. Né? Então, com base nisso, é que a gente vai estar presente, né, com as lideranças, no caso, a representação indígena. No caso, amanhã, não é, nós fizemos contato com a ARTEIN, que é a Articulação Indígena da UEL, e eles indicaram, então, a Lucenilda, que participou do programa de amanhã, né? Que vai participar do programa de amanhã, né? Falando da história. A Lucenilda é estudante de letras e é da etnia Kangang.
Da UEL.
Estudante de letras da UEL, da etnia Kangang. Então, é essa concepção do projeto atual, é essa. Né? Como nos futuros a gente vai ter representantes dos movimentos negros, das denominações religiosas de Londrina, no detalhamento do programa, do projeto a gente fala um pouco mais disso.
Sim, né? Inclusive, vale aqui falar, nós estamos com 3 pesquisadores de peso ali do Departamento de História, começando com você mesmo, Zé Miguel, você tem uma linha de pesquisa focada, inclusive, na história de Londrina?
Eu fiz o meu mestrado, né, sobre Londrina, sobre a questão da expansão cafeeira e sobre a questão política e social da cidade e da região. Né? Isso foi lá nos anos 90. Agora, né, eu estou retomando aqui, inclusive junto com o Vander, né, a gente tem uma parceria, o Museu Histórico, o NEAB e o NDPH, num projeto de extensão, aí é um projeto de extensão, recuperando a história e a memória das populações negras de Londrina do Norte do Paraná. Então, eu estou retomando a discussão sobre Londrina, né, que nesses anos avançou bastante, os trabalhos se diversificaram, os TCCs, as monografias de mestrado e os doutorados abriram novos campos, novas perspectivas. Outros projetos, como, por exemplo, do Marco Antônio, que está aqui, né, que é um projeto fundamental para o desenvolvimento da historiografia, inclusive trabalhando com temáticas que até então ninguém prestava atenção. Então, a ideia nossa, né, do projeto, do evento, é mostrar essa diversidade mesmo. Né? Mas, enfim, eu fiz uma dissertação sobre Londrina.
Que é uma referência. Está sendo humilde, né? É um dos trabalhos que são referência para nós. Sim. Na historiografia local sobre Londrina, formação de Londrina, né? O Eldorado.
Não tem como contornar essa contribuição.
E que bom que o Miguel está de volta para a temática dos estudos regionais. Né?
Sim, mas agora a pergunta é para o próprio professor Vander, né? O que você tem pesquisado?
Sim, eu, durante o meu mestrado, também pesquisei o contexto de Londrina, no norte do Paraná, estudando a presença religiosa. Né? Bem no início, a chegada do protestantismo aqui ao norte do Paraná, Isso já bem no comecinho ali dos anos 30, em 1932, a gente já tem uma presença religiosa protestante aqui. E atuando como professor do Departamento de História, eu coordeno, no momento, um projeto chamado Fenômeno Religioso em Londrina. Então, analisando a historiografia, tudo que já se escreveu e aquilo que ainda não foi escrito também sobre essa presença religiosa. Então, isso envolve estudantes da graduação, também da pós-graduação. E o projeto está em andamento já no terceiro ano. E a ideia é que nós cheguemos ao centenário de Londrina, né, que está próximo aí, que é uma data simbólica, fazendo esse mapeamento da presença religiosa aqui no norte do Paraná. E a gente está trabalhando por uma certa cronologia. Então, começamos na década de 30, 40 e 50 nessa primeira fase. Então, as diversas manifestações religiosas estão sendo estudadas, pesquisadas, para a gente, mais adiante, publicar, provavelmente, aí um livro sobre essa presença religiosa. Depois vamos avançar para as décadas seguintes, até chegarmos ao cenário mais contemporâneo, porque a presença religiosa em Londrina é muito visível, né? Está nas ruas, está em todos os espaços. E a gente tem, juntamente com os estudantes, feito esse trabalho de levantamento histórico.
E, professor Marco Antônio, o que você destaca das suas linhas de pesquisa?
Bem, eu também atuo aí no campo da história regional local, né? Não era essa a minha formação, isso ocorreu a partir da minha chegada aqui. Eu era um medievalista até então. Mas chegando aqui, eu fui descobrindo, inclusive a partir do livro do Miguel, coisas muito importantes e muito interessantes para a história de Londrina e para a história da região norte do Paraná. Então, as minhas pesquisas trabalham esse contexto, o norte do Paraná. Eu comecei a investigar Rolândia, então temos um trabalho longo aí em torno de Rolândia, mas nós temos agora, estamos desenvolvendo questões locais sobre a memória aqui em Londrina. Por exemplo, a memória de profissionais da imprensa, não é? Profissionais da imprensa do norte do Paraná sobre o Paraná. Então, o que a imprensa produziu, não é? Tanto de profissional quanto de tema, sobre as questões que envolvem aí a nossa região. E um outro projeto que eu ando, e esse primeiro é em consórcio com o IDPH. O outro projeto que eu ando desenvolvendo, de extensão, que é o registro das informações tumulares presentes nos cemitérios municipais aqui de Londrina, que passa por um problema muito sério, que é o problema da destruição da cultura material frente à necessidade de espaços de enterramento. Então, a gente tem feito trabalhos de campo, visitando cemitérios municipais, né? São vários cemitérios municipais aqui da cidade, né? Então estamos atuando aí entre essa história de Londrina ou ampliando aí para a questão que envolve a história do norte do Paraná, porque a gente não compreende a história de Londrina apenas em si, né? Então, para nós, a nossa preocupação é essa inserção mais regional.
E o Marco Antônio está sendo humilde, mas o livro dele sobre Rolândia, sim, é extremamente importante.
Uma referência importantíssima.
Importantíssima. Uma pesquisa super original, uhum, né, que traz uma contribuição fundamental para esses estudos regionais, exatamente dada a articulação que ele faz entre o processo de colonização, a vinda dos judeus fugindo da guerra, a vinda de alemães para Rolândia, a constituição da cidade, e já envereda por essa questão da cultura material ali, não é? E também da cultura oral, né? Porque ele tem um trabalho de história oral nesse livro bastante importante. Então, acho que ele está sendo humilde, mas é bom registrar isso, não é? Só uma coisa, eu até escrevi o prefácio, mas tem que lembrar o nome. Que a gente vai ficando com Alzheimer, né? Com a idade.
É Alemanha nos Trópicos.
Alemanha nos Trópicos.
Mas é muito importante, ó, meio-dia e 26, é muito importante nós colocarmos essa trajetória de pesquisa, justamente porque estamos falando deste projeto Conversas de Rádio, Professores da UEL e Comunidade Debatem os 90 anos de Londrina, porque o desafio é justamente vocês transformarem todo esse conhecimento, compartilhar com a comunidade através das temáticas que vocês vão abordar. Então, voltamos a falar aqui na questão do primeiro, que vai ser amanhã, do primeiro encontro temático indígenas na cidade de Londrina. Por que vocês decidiram, então, começar com essa temática?
Na verdade, isso foi...
Ah, você até já tinha explicado, Miguel. Estou voltando aqui um pouco
mas
mais.
Mas, na verdade, foi o seguinte. A gente pensou em fazer um evento sobre Londrina aos 90 anos. Uhum. E aí o NDPH convidou o Marco Antônio convidou, sim, o Vander, e, enfim, outros professores. Uhum. Né? E a gente tem, inclusive, o Rodrigo Grota, que vai estar produzindo um vídeo documentário, sim, também, que vai ser projetado. Né? A gente vai fazer uma escala de projeções aí. E aí, a partir dessa discussão coletiva, saiu esse programa. Né? Então, amanhã, a gente, além da Lucenilda, vai estar presente, uhum, o Eduardo Pavinato, porque o Museu de Cambé tem uma produção muito significativa sobre a questão indígena. E a professora Edmer, do Museu Histórico, diretora do Museu Histórico, exatamente porque o Museu Histórico passou por uma intervenção recente, não é? Porque a primeira sala do museu era uma sala que já começava com a questão dos pioneiros. Sim. E houve uma demanda da comunidade indígena. Onde é que está a nossa história aqui? E aí foi feito um projeto e foi feita uma intervenção no museu. Né? Hoje você entra, a primeira sala é uma sala que trata do imaginário indígena, da presença das comunidades indígenas aqui no Norte do Paraná. Então ela vai tratar, né, a partir dessas experiências é que a gente montou essa mesa.
E até para a gente pontuar aí para os nossos ouvintes, né, com base nisso que o professor Miguel está dizendo, a gente está falando aqui de Londrina há 90 anos, e a ideia é que tudo começou há 90 anos apenas. E o projeto, aliás, o evento, busca mostrar justamente a presença desses povos originários que estão por aqui há milhares de anos. Né? E são reocupações diversas, né? Com Guaranis, depois Caigangue. Então nós não podemos falar da história de Londrina sem contemplarmos de forma prioritária a presença desses grupos que ainda estão aqui, que ainda resistem, mas que durante tanto tempo foram silenciados, esquecidos. Né? Já se falou, inclusive, em vazio demográfico, uhum, nessa região, como se não houvesse aqui nenhuma presença quando chegaram os colonizadores, ocuparam esse território, mapearam e venderam. Então, é um compromisso, né, da historiografia, dar voz, vez e visibilidade a esses grupos que fazem parte da nossa história, antes, inclusive, dos 90 anos de Londrina.
Etnia Caingangue, ela é predominante aqui em Londrina?
Sim.
No Paraná, aliás.
Sim, é a presença hoje predominante. Nós tivemos uma presença guarani bem forte aqui no século XVII, inclusive com missões, né, missão jesuítica, recentemente estudada aqui no contexto de Cambé. Mas houve, claro, uma série de, né, de incursões de bandeirantes que atacaram essas comunidades, que apresaram, escravizaram e levaram essas populações escravizadas para o interior de São Paulo, e muitas outras tribos tiveram que fugir. Então, estudos recentes falam de 12 ou 13 grandes grupos que aqui estavam estabelecidos, que simplesmente tiveram que ir embora e deixar essa região. E aí a chegada dos Caigangue. Os Caigangue vêm subindo pelo, né, pelo Tibagi, vêm fazendo a ocupação desse território que um dia já foi Guarani. Mas os vestígios históricos, tudo isso ainda permanece aqui como já de estudo para a compreensão, né, dessa presença tão importante desses povos por aqui.
Essa fala do Vander é bastante importante para a gente compreender essa presença indígena, que ela então não se dá a visibilidade somente agora. Os vestígios que culturas indígenas deixaram, havia registros, como o Vander aponta aí, desde o século XVII. Então, quando a gente era uma província da Espanha, não é? Quando então os jesuítas fizeram reduções dessa população guarani em boa parte do rio Tibagi, do rio Paranapanema, que agora tem sido redescoberta, tem lá as coisas que provavelmente o Eduardo vai trabalhar, que envolve a redução de São José, em Cambé, mas a gente tem outras na região, não é? Aqui no Paraná, desde Santo Inácio até Ibiporã, Tamarana, que ainda precisa de estudos, precisa de questões arqueológicas, técnicas arqueológicas, para que isso, essa memória e esses vestígios voltem, não é? De maneira a marcar que aqui, sim, tivemos presenças de diferentes populações, diferentes etnias indígenas, dos quais permanecem os caigangues aqui na nossa região. E os guaranis um pouquinho mais ao sul.
Meio-dia e 31. Hoje o assunto é o projeto, aliás, o evento de extensão. Conversas de rádio, professores da UEL e comunidade debatem os 90 anos de Londrina, uma iniciativa do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, NDPH, Departamento de História da Universidade, em parceria com o podcast Marcão Careca e a rádio Paiquerê de Londrina. Nós já vamos passar aqui para os temas seguintes, porque estamos falando de um evento que segue até 2025, lá em março. Mas como é que foi, assim, porque isso é muito importante, como é que a Rádio Paiquerê, o Marcão Careca, abraçaram essa iniciativa? Acho que vale falar um pouquinho mais desse diálogo e desse acolhimento.
Acho que a gente tem, nesses últimos anos, tem tido uma experiência muito interessante, que é a abertura para a chamada história pública chegar para além dos muros da universidade. E o rádio tem sido esse grande veículo. Aliás, o rádio é o veículo de comunicação por excelência com esse grande público. Então, muito do que nós pesquisamos e produzimos aqui na universidade, às vezes fica muito restrito aqui à própria academia. E a ideia do projeto foi de levar história para essa comunidade, né, mais extensiva, mas também ouvir essa comunidade, dialogar. E o projeto nasceu pensando, então, nessa aproximação. E nos lembramos do Marcão Careca. Já estivemos lá fazendo outros programas com ele, fizemos um contato, e ele prontamente abraçou a ideia, achou super interessante. Aí nós organizamos a série, pensamos nos temas, nos convidados. E aí a Rádio Paiquerê também, né, que foi muito pronta, e tem sido aí um veículo bem importante para a discussão da história dos 90 anos de Londrina. Aliás, a Rádio Paiquerê tem uma história muito misturada com a própria história de Londrina. Mas a ideia central é pensarmos nessa história pública. E o rádio, né, e aqui a gente tem tido a experiência também na UEL FM, desde o tempo da pandemia.
É isso, né? Eu quero lembrar do tempo da pandemia.
Sim,
não é?
A gente precisava chegar aos alunos, falar com os alunos, falar com...
Aulas pelo rádio.
Pelo rádio, tivemos essa experiência. Então, a pandemia, de certa forma, apressou um pouco mais essa, né, essa questão da história pública. E até hoje, né, isso permanece. E a gente tem tido um espaço muito interessante para poder falar a esse grande público.
Sim, até porque é um desafio para a universidade como um todo fazer essa ponte, né? Sempre há essa discussão, como levar o conhecimento até a comunidade, fazer esse entrelaçamento e essa aproximação. Meio-dia 34, nós vamos passar aqui, já tem aí uma tema, claro, o cronograma já está definido, temos aqui novembro, programa sobre presença negra em Londrina. Aliás, aqui na UEL vai ter uma programação, né? Neabre preparou uma programação, sim, especial em celebração aos 20 anos de cotas na universidade.
Sim.
Como é que vai ser essa programação de vocês agora para novembro?
Na verdade, assim, essa nossa programação de novembro acaba entrando nessa programação conjunta, porque o NDPH também está junto com o NEAB, a gente está organizando, preparando algumas exposições. Né? A gente vai fazer, por exemplo, uma exposição na biblioteca com matérias de jornais mostrando o processo de implantação de cotas na UEL, as discussões que ocorriam na época. Então, vamos trabalhar com as imagens da Folha de Londrina. O que, que era publicado, o que, que as pessoas diziam, né? O debate a favor, contra, etc. Né? E tem outras mostras que a gente vai trabalhar com o cotidiano do NEAB e das ações afirmativas na UEL. Né? E aí, esse nosso programa de novembro acaba entrando na programação do Novembro Negro, né? Exatamente porque a ideia, inclusive, é o protagonismo das populações afrodescendentes da UEL, né? nesse evento. Então, e aí a gente tem exatamente três pesquisadores do NEAB, que também são do movimento negro, que vão estar nesse programa, né? A gente já tem esse esquema montado, a agenda, não é? Enfim, a gente está muito animado com isso, porque promete ser uma coisa muito boa, porque quem vai estar presente é a Jamile Carla Batista, a professora Margarida Campos e a professora Beatriz, agora não me lembro sobre o nome dela, né? Mas a professora Beatriz, que foram indicações do NEAB para composição desse grupo que vai lá no podcast do Marcão Careca.
Previsto para o último sábado do mês de novembro. Previsto não, será.
Será.
Já é um cronograma. É. Bom, depois lá em janeiro, não, dezembro, discussão sobre os passados da cidade, como será?
Os outros passados. Eu falo aqui.
É que a gente. A gente não largou. O Vander gostou muito dessa ideia de outros passados, sim, novos futuros. E a gente não largou mais essa ideia dos outros passados.
Né? Porque a ideia é pensar. Enfim, nas outras histórias que não foram contadas e que foram esquecidas intencionalmente, pensarmos em grupos que também foram silenciados, têm a sua memória, né, não divulgada. E a história e a historiografia precisam, né, cuidar disso, para que isso não se perca, isso não desapareça. Então, nós temos tido, nos últimos anos, trabalhos que vêm mapeando e pesquisando essa outra Londrina, que não foi divulgada nas propagandas, né, e nas publicações que, claro, naquele momento queriam enfatizar a felicidade, tudo o que era promissão. Né,
O progresso,
a riqueza. Londrina era a região, né, o Norte do Paraná era a região da promissão. O Eldorado, Cafeeiro, a Terra do Ouro Verde. E, então, essa narrativa mais memorialista ela acabou, claro, ocultando. Né, outros personagens, outros grupos, então, os próprios negros que aqui foram mencionados, indígenas, as mulheres, os, né, nordestinos, tantos outros grupos que vieram para cá. Nós temos 33 etnias, grupos étnicos que vieram para cá, que ocuparam essa região e que nem sempre são contemplados. Então, esse programa ele vai trazer exemplos de trabalhos de pesquisadores, como Edson Holtz, por exemplo, que apresentam estudos sobre uma outra face de Londrina, uma outra Londrina, Londrina das margens, a Londrina dos territórios proibidos, né, não devidos, não bem quistos. Porque, né, para encerrar aqui, se idealizou a região como uma região da cidade-jardim, da cidade planejada, onde, né, não haveria essa outra face. Mas isso aconteceu. O Edson Holtz usa um termo bem... bem interessante, diz assim, as ervas daninhas invadiram a cidade de Jardim. Né? Essas ervas daninhas que não estavam previstas, mas vieram e passaram a fazer parte da história. Então a gente não pode ignorar a existência desses grupos, dessas periferias, dessas margens. E, então esses pesquisadores vão trazer nesse programa esses exemplos das margens. Né?
E o Rodrigo Grota vai estar presente, sim, nesse programa. Ele vai trazer também essa experiência de constituir uma narrativa fílmica, né, sobre essas questões de Londrina. Uma coisa que é importante retomar é essa questão que você levantou da universidade chegar ao grande público. Olha, se a gente for pensar, uma boa produção histórica, ela tem que ser capaz de se comunicar com o grande público. É, um bom artigo, um bom livro, um bom texto, não é aquele texto hermético que você arranca os cabelos para entender, tentar entender o que o autor está querendo dizer e ficar em dúvida no final se é aquilo lá mesmo. Né? O bom texto historiográfico é aquele que pode ser, por exemplo, virar um artigo de jornal, né? Que pode virar uma publicação voltada para o grande público, que pode ser comunicado no rádio, na televisão. Não é? Eu acho que essa preocupação, quando a gente está falando de história pública, tem exatamente essa preocupação. Quer dizer, a gente não está escrevendo, até porque, como a gente faz parte da sociedade, né, a gente não está num... Como que se falava antigamente? Na torre de cristal?
Torre de marfim.
A gente está na sociedade, então... Sim. Quer dizer, e obviamente a gente tem investimento, a gente tem que mostrar também para a sociedade o que a gente está fazendo. Mas mais do que isso, é importante essa inserção da universidade na discussão das questões da comunidade local e regional. Essa presença é fundamental. E a gente tem esse papel e essa obrigação.
Meio-dia 41. Bom, é que a gente vai terminar daqui a pouquinho, mas acho que vale percorrer. O evento segue até 2025 e o que é que você tem preparado para 2025 ainda?
Aí, Wander.
Um dos programas vai trazer, né, ter como tema as margens e o centro, porque a ideia também é falar das regiões rurais, das comunidades que existiram e deixaram as suas memórias, ainda grupos que permanece com a sua cultura, nesse entorno de Londrina. Não só o espaço urbano, que se transformou de forma acelerada, né? Londrina projetado para 25, 30 mil habitantes, hoje quase 600 mil. Então, há pesquisadores aqui na universidade, inclusive o professor Marco Antônio, que está aqui, que vem com estudantes pesquisando esses grupos, né, essas comunidades rurais, aquilo que está fora do grande centro. E, então, vai, eu acho que o Marco podia falar alguma coisinha sobre isso também.
Isso para a gente é bastante importante pensar Londrina também no seu entorno, também naquilo que a gente poderia, talvez, mal falar nas regiões mais periféricas. Né? Então, geralmente, a gente faz e lê história da centralidade das pessoas que ocupam na malha urbana, né, um lugar de destaque, um espaço de destaque. E as suas margens são pouco ouvidas. Né? Então, a gente vai ter jovens pesquisadores de história e geografia que vão abordar, por exemplo, a Vila Fraternidade, a região norte de Londrina, mais precisamente as atividades em torno da Saúl Elkind, o Vista Bela. Então, nós teremos também essas discussões. Né? Não apenas, portanto, essa centralidade exercida pelo desenvolvimento que a gente vê e percebe na malha urbana central de Londrina, mas também aí as suas margens falando, não é? Através das pesquisas dos nossos alunos que para lá foram, para lá residem. Né? Isso é muito interessante, que boa parte desses alunos que falarão sobre esses espaços, eles habitam esses espaços.
E aí, na série também, nós teremos dois programas sobre religiosidade, a diversidade religiosa de Londrina. E tivemos que fazer dois programas por conta, literalmente, da diversidade também.
E ainda assim é uma amostra.
Com certeza, é uma amostra, né? Com grupos diversos, diferentes, com lideranças religiosas, agentes que participam desses grupos, que estarão no programa com pesquisadores. E, então será também uma temática muito interessante, porque Londrina tem uma, visibilidade religiosa desde a sua, da sua fundação. Então, a gente também está com muita expectativa desses dois programas aí.
Meio-dia 44, nós teremos que encerrar, mas é tão bom aprender e falar sobre a história. E especificamente agora, a história de Londrina, que vai completar 90 anos lá em dezembro, dia 10, reforçando aqui então. Então, quem quiser acompanhar o Conversas de Rádio, como é que faz?
Olha, pode seguir o podcast Marcão Careca, mas a gente colocou na página inicial do NDPH um banner que dá acesso, então, ao projeto do evento e às edições dos programas. Então, a gente está carregando na nossa página também o programa que é veiculado no YouTube do podcast.
O primeiro...
É na página do Instagram, né?
Ah, é verdade, é bom até frisar, porque vocês, a página do NDPH é muito atualizada, né? Vocês Sim. estão sempre atualizados. E o primeiro programa que foi ao ar lá no dia 5 está disponível.
Já está lá.
Disponível. O primeiro programa foi mais assim uma apresentação do projeto, mas o primeiro em que vai haver uma discussão...
Temática
é este amanhã, a partir das 9h30 da manhã.
Isso. Paiquerê 91,7.
Né? Sim, Paiquerê, inclusive...
Temos duas Paiquerês aqui,
é verdade, né? Sintonizando... Ou então pelo site né, da rádio, ou então pelo aplicativo. São as alternativas.
Perfeito.
Ok. Meio-dia e 45. Bem, nós queremos agradecer demais, então, a presença do professor José Miguel Arias Neto, também do professor Wander de Lara Proença e também do professor Marco Antônio Neves Soares por esse projeto tão importante, Conversas de Rádio, professores da UEL e Comunidade Debatem os 90 anos de Londrina. Muitíssimo obrigada a vocês.
Parabéns. E eu queria agradecer, Eliete, todo o apoio que você tem dado às iniciativas do NDPH e ao departamento e às atividades do Departamento de História. Né? A gente é sempre muito bem acolhido aqui na rádio e a gente é muito agradecido por isso.
Nós que agradecemos.
Isso. E vou citar uma frase de um historiador bem conhecido do século XX, Eric Hobsbawm. Ele diz assim: o historiador é um profeta que prevê o passado. E quando a gente estuda esse passado, a gente pode pensar em outros futuros, em novos futuros. E aquilo que o professor Miguel tem destacado. Então, esse projeto visa mostrar também, a partir dos 90 anos de Londrina, outros futuros, novos futuros que possam vir.
E tem uma coisa muito interessante aí na nossa profissão, né, que a gente aprendeu com um autor chamado Mike Bloor, que a nossa função enquanto historiador é farejar a carne humana. A gente é como se fôssemos
o lobo da lenda.
Ogro, né? Então,
o ogro da lenda.
Onde há esse cheiro humano, esse cheiro de carne, essa presença, lá estamos nós.
Obrigada.
A UEL e você.
Falar sobre saúde mental sempre faz bem. E foi pensando nisso que o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza nos dias 28, 29 e 30 de outubro, no SESC da Fernando de Noronha, a Semana de Valorização da Vida 2024. Em comemoração aos 44 anos de atuação da unidade em Londrina, foram convidados 3 palestrantes de áreas diferentes para falar sobre saúde mental. Serão temas das palestras a alimentação, terapia floral e o exercício físico. Organizadora do evento, Fátima de Almeida Rubio fala sobre a importância de abordar a saúde mental através de diferentes perspectivas.
A saúde mental, ela passa ali, né, por 3 coisas muito importantes que nos influencia, né, que seria o biológico, seria o social e seria o físico. Quando a gente pensou nisso, a gente pensou da seguinte maneira, através da alimentação, através de você ter um tempo para você mesmo, onde você possa se perceber, aí entra, né, a segunda palestrante que vem com falar um pouquinho sobre a influência dos aromas, né, do cheiro, o que ele desencadeia ali no nosso emocional. E para fechar, a gente vem de fato fechar assim, levando para as pessoas o cuidado com o corpo. Os exercícios físicos hoje, eles são comprovadamente um dos recursos bons para que a saúde mental seja, de alguma forma, brindada.
As inscrições para a Semana de Valorização da Vida 2024 são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail secretaria.comunidade.londrina@cvv.org.br. ou ligando através do telefone 99129-6813. Repetindo, 99129-6813. Além da inscrição, os interessados precisam doar 1 quilo de alimento não perecível, que será coletado no dia do evento e destinado ao programa Mesa Brasil do Sesc Paraná. A Semana de Valorização da Vida 2024 é na próxima semana, dias 28, 29 e 30 de outubro, às 7h30 da noite, no auditório do SESC, Rua Fernando de Noronha, centro de Londrina. Promoção CVV, Centro de Valorização da Vida, com apoio do SESC Paraná. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
Agora, na Revista do Meio Dia, o mito, o passado e a origem de tudo. Escuto histórias de amor dos orixás. Produção e apresentação, Pamela Salles.
Olá, eu sou Pamela Salles e você está ouvindo Escuto histórias de amor dos orixás, pois é pelo mito que se alcança o passado e se explica a origem de tudo. No começo dos tempos estava tudo em formação. Lentamente os modos de vida na Terra foram sendo organizados, mas havia muito a ser feito. Toda vez que Orunmila vinha do Orun para ver as coisas do Aie, era interrogado pelos orixás humanos e animais. Ainda não fora determinado qual lugar para cada criatura, e Orunmila ocupou-se dessa tarefa. Exu propôs que todos os problemas fossem resolvidos ordenadamente. E ele sugeriu a Orunmila que a todo orixá, humano e criatura da floresta, fosse apresentada uma questão simples para a qual eles deveriam dar uma resposta direta. E a natureza da resposta individual de cada um determinaria seu destino e seu modo de viver. E Orunmila aceitou a sugestão de Exu. E assim, de acordo com as respostas que as criaturas davam, elas recebiam um modo de vida de Orunmila, uma missão. Enquanto isso acontecia, Exu, travesso que era, pensava em como poderia confundir Orunmila. Orunmila perguntou a um homem, escolhes viver dentro ou fora? Dentro, o homem respondeu. E Orunmila decretou que, doravante, todos os humanos viveriam em casas. De repente, Orunmila se dirigiu a Exu. E tu, Exu, dentro ou fora? Exu levou um susto ao ser chamado repentinamente, ocupado que estava em pensar sobre como passar a perna em Orunmila. e rápido respondeu, ora, fora, é claro. Mas logo se corrigiu, não, pelo contrário, dentro. E Orumilá entendeu que Exu estava querendo criar confusão. Falou, pois, que agiria conforme a primeira resposta de Exu e disse, doravante, vais viver fora e não dentro de casa. E assim tem sido desde então. Exu vive a céu aberto, na passagem ou na trilha ou nos campos. Diferentemente das imagens de outros orixás que são mantidas dentro das casas e dos templos. Toda vez que os humanos fazem uma imagem de Exu, ela é mantida fora. Vocês ouviram? Exu atrapalha-se com as palavras. História do Compêndio Mitologia dos Orixás, do professor Reginaldo Prandi. Eu sou Pamela Salles, psicóloga e pesquisadora do Contar Histórias. E vocês podem me encontrar no Instagram, @viverecontarhistorias.
Na revista do meio-dia, o mito, o passado e a origem de tudo. Escuto histórias de amor dos orixás. Produção e apresentação, Pamela Salles. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Pessoas são ambíguas, possuem qualidades e defeitos. Porém, um ser humano não cabe na tela de um computador ou de um celular. Quando um autor vai escrever um roteiro de filme ou um romance, precisa definir seus personagens. Inclusive, as características psicológicas, de comportamento, ou seja, o perfil da pessoa que ele está criando. Uma coisa importante é que o personagem seja humano. Como se faz isso? Ora, sendo alguém que tem qualidades e também defeitos. Alguém que pareça real, portanto. Quanto mais ambiguidade o personagem possuir, mais verdadeiro ele parecerá ser. A ponto de odiarmos e de nos apaixonarmos por ele ao mesmo tempo. Por que estou falando disso? Vou explicar. Ocorre que nas cenas da vida, no nosso cotidiano, vejo as pessoas empenhadas numa tentativa de endeusar ou demonizar os personagens da vida real, como o caso dos nossos políticos, nossos indigestos dirigentes. Você conversa com fulano e ele só diz maravilhas do tal político. Conversa com outro, é só malhar. E se você apontar um argumento que contradiga o fulano, é porque você é contra ele, pessoalmente. Não faz parte da tribo dele. Por fim, juntando isso tudo, vou dizer que o problema é que as pessoas não costumam ler um romance, ou até mesmo assistir um bom filme, pois é tudo muito demorado, requer atenção. O filme demora quase 2 horas. O livro tem 400 páginas. Não se quer nada que passe de 1 minuto, da superficialidade que 60 segundos permitem. Assim, não há como aproveitar a leitura e aprender que as pessoas do mundo literário e do mundo real são contraditórias. Olhe, ser um humano é exatamente isso, ter qualidades e ter defeitos. Então, concluo que só vamos ter pessoas com capacidade de julgamento, com senso crítico, se as pessoas voltarem a ler. Ler os livros, os filmes, ler o mundo. Logo, vamos entender que essa dicotomia entre bem e mal não é tão válida assim. Que existem muitos tons entre o bom e o malvado. Pois lembre-se, um ser humano não cabe numa tela de celular. O mundo não cabe no seu tablet.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
sonâmbulo.
Das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei.
Tempestade anunciada, não sou brando, engano. Sou silêncio da madrugada, grito de medo, pesadelo.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Lança amanhã o livro infantil A Coruja e a Baleia. Obra escrita por Anelisa Paiva e ilustrada por Carolina Sobreira, adapta para livro a música que compõe o show bailinho do Plantão Sorriso. Na história, vemos uma amizade entre uma coruja e uma baleia, um encontro raro de dois animais completamente diferentes que se respeitam e se admiram. A trama é protagonizada por animais da Mata Atlântica do estado do Paraná, o maior e mais preservado contínuo de floresta atlântica do mundo. Também aborda temas como amizade e diversidade, além de despertar para a consciência ambiental. A publicação do livro foi viabilizada com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, e trata-se de um livro infantil indicado para pré-leitores e leitores em formação. O projeto prevê a distribuição gratuita para todas as escolas e bibliotecas municipais de Londrina. O lançamento do livro A Coruja e a Baleia será amanhã, às 10 horas da manhã, na loja Ciranda, no centro de Londrina, Rua Hugo Cabral, número 656. Durante o evento, haverá a venda de exemplares e conversa com a autora, Henrique Martins, para a Revista do Meio-Dia.
Neste fim de semana, a terceira edição do festival Let's Go Girls lança uma coletânea em CD e traz para Londrina 8 bandas de rock com um vocal feminino de 4 estados do Brasil. O Let's Go Girls tem 2 etapas, no sábado e no domingo. Confira a programação com o assessor de imprensa do festival, Felipe Quintiliano.
O festival Let's Go Girls é um festival dirigido a bandas de rock com vocal feminino. Está sendo realizado pela terceira vez em Londrina. E em 2024 vai trazer 8 atrações de 4 estados do Brasil, sendo elas as bandas Agravo, Degeneração e Refugiadas, as 3 de São Paulo, da capital paulista, Texuga do Rio de Janeiro, Fontorex de Porto Alegre, Anvers de São José dos Campos e as 2 locais aqui de Londrina, Surface e Narasaka. Esse é um evento organizado pelo selo LabRec e patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PROMIC, né, da Secretaria da Prefeitura de Londrina. O evento ele vai acontecer em 2 dias, nos dias 26, no Cativeiro Bar, a partir das 10 horas da noite, e no dia 27, domingo, no Barbearia, a partir das 16 horas. Então, quem estiver interessado, os ingressos antecipados somente até essa sexta, pelo link labrec.blogspot.com/2024 ou acessando o perfil no Instagram do festival, @letsgogirls3. Além dos 2 shows, dos 2 dias de shows, né, nós teremos também o lançamento da coletânea em CD, que traz 25 bandas, sendo 20 brasileiras e 5 de outros países, no caso Alemanha, Austrália, França, Finlândia e Holanda. Então, compareçam. E quem não puder comparecer, acesse a coletânea, que está disponível online também no canal do selo LabRec no YouTube, e prestigie.
Felipe Quintiliano, sobre a programação da terceira edição do festival Let's Go Girls, neste sábado e domingo em Londrina. Ingressos promocionais a R$ 30,00 na plataforma Simpla. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
ensaio de ópera. Concerto em comemoração aos 29 anos da área de música historicamente informada da Casa de Cultura da UEL. Neste sábado, 26 de outubro, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde. No palco, os grupos da Orquestra Barroca Capriccio Extravagante, Coro de Ópera Barroca, Color Retóricos e músicos convidados. Participação especial de estudantes da disciplina de canto coral do curso de música da UEL. No programa, áreas do repertório italiano da ópera Antiochos, de Francesco Gasparini, e o prólogo da ópera Si Fali Procri, de Elisabeth Jacquet de la Guerre, primeira compositora do barroco francês. Um ensaio de ópera, neste sábado, 26 de outubro, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde. Apoio Rádio UEL FM.
Uma hora e 3 minutos e para! E os valores dos ingressos para o concerto Um Ensaio de Ópera são o seguinte: R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia entrada, mas nós temos convites para você que ligar agora para o 3348-5027. 3348-5027. A informação adicional aqui é que os ingressos estão à venda na bilheteria do Ouro Verde e também poderão ser adquiridos pertinho do horário do concerto, que será neste sábado, a partir das 8 horas da noite, no Ouro Verde. Então, estamos aí com este... são três pares cedidos pela Casa de Cultura. 3348-5027.
Quinoarte. 26º Festival Quinoarte de Cinema de Londrina. De 25 de outubro a 10 de novembro, programação gratuita. Mostras de longas, competitivas de curtas, oficinas, festas e muito mais. No Cine Vila Rica, Concha Acústica de Londrina e no Zerão. Acesse a programação no site quinoarte.org/festival.
Começa hoje a 26ª edição do Festival Quinoarte de Cinema. A cerimônia de abertura será às 8 horas da noite no Cine Vila Rica. A competitiva londrinense de curtas exibe Na Estrada para a Califórnia, de Luísa Savignon, e O Intruso, de David Coelho. Logo depois, tem projeção do clássico filme de Spike Lee, Faça a Coisa Certa. Para acompanhar a exibição, a banda Mental Abstrato performa a trilha sonora do filme ao vivo com muito jazz e grooves. E a melhor parte é tudo de graça. Você confere toda a programação do festival aqui na UEL FM.
26º Festival Quinoarte de Cinema de Londrina. De 25 de outubro a 10 de novembro, programação gratuita. Mostras de longas, competitivas de curtas, oficinas, festas e muito mais. No Cine Vila Rica, Concha Acústica de Londrina e no Zerão. Acesse a programação no site quinoarte.org/festival.
Parque das Ilusões é o primeiro álbum lançado pela banda Serena. O projeto, criado pelo músico e produtor Yuri Miller, tem elementos de pop punk, melodias, riffs que remetem ao nu metal e até música pop. O álbum incorpora sonoridades variadas, às vezes mais introspectivas ou apostando no peso de guitarras. A temática das letras toca em temas como relacionamentos falhos e não reciprocidade, a ideia de seguir um caminho que você não quer, mas precisa, solidão e autoestima, autossabotagem e outros conflitos. Yuri Miller, idealizador do projeto, comenta o álbum.
Fala pessoal da Rádio UEL FM, aqui quem fala é Yuri Miller da banda Serena. Tô aqui para falar um pouco do nosso primeiro álbum intitulado Parque das Ilusões, que estreia nessa sexta-feira, dia 25 de outubro. Eu comecei esse projeto em 2020, em meio à pandemia. Comecei o projeto sozinho mesmo, aqui no meu estúdio. E durante esses anos eu fui gravando, produzindo, depois foquei na mixagem, masterização. E logo em seguida já tava procurando um pessoal aí pra se unir e fazer tudo isso ganhar vida. A gente lançou 3 singles durante esse ano. Vocês podem ouvir e também assistir os clipes no nosso canal. Bom, o álbum de estreia tem bastante peso, tanto sonoramente quanto na temática das letras. E traz muita referência e inspirações pessoais minhas aí, que eu cresci ouvindo, e coisas durante a produção do álbum. Desde pop punk, new metal, também refrões pegajosos. Fico muito feliz que finalmente esse trabalho completo vai estar disponível para todo mundo ouvir. E por enquanto é isso. Aproveita para seguir a gente nas redes, @serenarockbr, e também já segue a gente ali no Spotify e YouTube, que ainda vem muito pela frente. Valeu!
A banda Serena está em atividade desde 2020. Yuri começou as produções e composições sem a banda e depois agregou membros que gostaram dos sons. Hoje, os membros da banda são Jax Chiba, baterista, Luiz Lima, baixista, Renan Tonello, guitarrista e vocalista, estando no vocal de algumas das músicas do álbum. E, é claro, Yuri Miller, fundador da banda, vocalista e produtor. O álbum Parque das Ilusões, da banda Serena, será lançado hoje em todas as plataformas digitais. Acesse pelo Instagram do grupo, @serenarockbr. Fique com a música Persisto Existo, do álbum Parque das Ilusões. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
Disseram que eu não quis, foi tudo que eu mais
por hoje nós vamos ficando por aqui. A Revista do Meio-Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Música.